Cultura da Doação, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio aqui da nossa série Cultura da Doação. Eu sou Tomás Castilho, hoje eu tenho o prazer de falar aqui com a Márcia Woods, ela que é advisor na Fundação José Luiz Egídio de Setúbal e também membro do comitê coordenador do Movimento por uma Cultura da Doação. Falei certo, Márcia, por favor me corrija se eu estiver falando algum cargo errado seu, tudo bom?
Tudo bem, Tomás, um prazer estar aqui com vocês e falou certinho, sim, é isso mesmo.
Excelente, Márcia. Nas conversas que a gente vem tendo aqui na Cultura da Doação, a gente tem tido, a nós aqui da Fundação Dom Cabral, temos tido um contato com um ambiente bem rico, assim, de ações, de possibilidades, e bem complexo nos desafios, né? E a gente tem o imaginário social, assim, comum de que a doação, a cultura da doação é a filantropia e ponto final, é você dar um dinheiro para uma instituição, para alguém, etc. Mas tendo contato com esse universo, a gente vê que tem muito trabalho, né, envolvendo a cultura da doação. Eu queria começar perguntando para você, Márcia, então a sua definição desse universo em que você está completamente inserida de cultura da doação, como é que a gente consegue transportar essa ideia dessa complexidade, da profundidade desse trabalho para o público geral?
Ah, legal, vamos lá, Tomás. É bom a gente começar do começo, né? Falando, então, o nosso entendimento sobre cultura de doação. Quando você fala de cultura de doação, você fala de uma série de símbolos, valores, aspectos da sociedade que eles determinam essa relação entre quem doa recursos, né, e quem recebe esses recursos privados que vão para trabalhar causas, que vão para trabalhar questões sociais em busca de maior justiça, de maior equidade. Enfim, o desenvolvimento do ser humano e do Brasil. Então, são elementos, né? A gente acho que tem três, se a gente for decupar essa definição, você tem três aspectos aí que valem uma reflexão e que dão esse trabalho, né? Primeiro então, quando a gente olha aspectos culturais de trabalhar valores sociais e símbolos, né, narrativas, como a sociedade enxerga o ato da doação, só aí você tem um componente de entender, então, como que a sociedade vê a doação em si. Então, aí a gente está falando de normas e valores sociais. Então, é um campo todo de estudo e de percepção que vem evoluindo no Brasil, né? A gente tem, acho que a pandemia foi um momento muito importante, onde a sociedade percebeu um espaço voluntário de participação com contribuição de ações e de recursos que a sociedade podia ajudar o país a sair daquela crise humanitária que a gente estava vivendo, aquela crise sanitária que a gente estava vivendo, né? Então aí tem essa questão, esse aspecto mais social e cultural. Tem outra que é essa relação de quem doa e quem recebe. Só aí tem um monte de técnicas, ferramentas, campos e práticas que a gente tem, que é entre o doador, né, e a ONG, mais chamada popularmente nas organizações da sociedade civil, que recebem esse recurso. Então, tanto do lado de quem doa, tem técnicas e formas de fazê-lo, e que é muito discutido essa relação, porque às vezes a relação de quem doa e com quem recebe é uma relação de poder desigual. E o lado de quem busca recurso também das organizações tem toda uma série, um arcabouço aí de trabalho, né, da captação e mobilização de recursos também, que é bastante desenvolvido na prática. E o terceiro elemento, que é a própria questão da intervenção social em si, né? A qualidade dela para que se, de fato, você provoque uma transformação social. Então, se a gente for olhar, assim, vamos dizer assim, dentro dessa definição que até o próprio Movimento por uma Cultura de Doação entre os seus membros chegou a essa definição que eu falei para vocês, você tem diferentes aspectos que podem ser trabalhados e abordados em sua profundidade, né? Então, realmente é um campo de de ciência e de estudos que ela mistura evidência, né, o dado duro, mas também uma arte, que é essa concertação da articulação, da prática, enfim, dessas relações. Então, é bastante complexo e eu diria que traz bastante entusiasmo para todos os grupos de pessoas que trabalham pela cultura de doação e das discussões que a gente tem dentro desse movimento.
Márcia, você falou até em um determinado momento da pandemia, né, que foi um momento bem agudo para uma série de coisas, né, principalmente em questões sociais. A gente viu uma boa parte das pessoas muito fragilizada na situação em que nós estávamos, né, e de fato houve a ideia da doação, ela talvez tenha ganhado uma potência maior naquele período, naquele determinado momento ali, que a gente estava no começo de 2020 e adiante. E eu queria muito saber de você se esse foi um momento que, de alguma maneira, mudou o perfil do doador brasileiro. Você acredita que há algum tipo de mudança nesse perfil após, então, a vivência desse período de pandemia? E também, até aproveitando para perguntar, se a gente tem esse perfil de quem que é o doador brasileiro?
Tá, então vamos lá, Tomás. Eu acho que tem assim, a gente está construindo ainda esse cenário, a gente está entendendo, né? A gente tem uma única pesquisa no Brasil que olha para as doações individuais, que é a pesquisa Doação Brasil, que teve uma em 2015 e depois teve uma em 2020, que ela foi feita, acho que rodada em final de 2020, os resultados saíram em 2021. Eu preciso olhar esse dado com informação. Mas basicamente ela até. Assim, a gente teve algumas métricas que foram dando, elas dão fotos, né, para gente. Não é um filme. Infelizmente, a gente não tem um filme sobre como traçar esse perfil ou como se comportam as doações no Brasil. A gente tem pequenos retratos de pesquisas que elas acabam recortando determinado público, determinado momento, e até a forma de acessar esse público, de métodos distintos, né? Então, a gente tem primeiro que foi um monitor de doações feito pela ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que eu sou membro do Conselho Deliberativo, mas que olhou as doações que estavam acontecendo por empresas, por fundações, institutos, celebridades, as campanhas que estavam arrecadando recursos, tomando cuidado de tirar duplicidades, né, para não contar duas vezes a mesma doação, e tudo o que estava acontecendo no ambiente virtual. E aí a gente chegou a esse número fabuloso de 7 bilhões, que foram doados, mais de 7 bilhões doados durante o período da pandemia, e que realmente é o que a gente tem de registrado de maior mobilização de doação feita no país. Isso não há dúvidas, né? E o engajamento aí tem que destacar muito grande das empresas. Tanto é que quando você olha depois outro dado que veio do Censo GIF de 2020, ele captura também cerca de 6 bilhões, um pouco mais que isso, acho que foi 6,3 bi, que aí pega de uma gama então de empresas, institutos e fundações. Então você vê que a maior parte dos recursos eles foram doados mesmo. Comparando, né, as bases e tudo mais, eles foram doados, os volumes foram mais expressivos e que foi fácil de capturar foram de empresas, e fundações. Quando a gente olha a doação individual, eu não tenho a menor dúvida de que foi a maior doação, que a gente viu no Brasil, porque nós que acompanhamos esse movimento durante a pandemia, víamos. Desde noticiário do Jornal Nacional dando aquele espaço que era para falar das boas ações, da mobilização, mídias regionais, todos os alertas, sabendo de campanhas de organizações e mobilizações comunitárias, de grupos de cidadãos independentes que se mobilizavam para, seja doar EPI, né, os materiais de proteção para a área da saúde, seja para dar uma cesta básica. Enfim, tudo que pudesse ajudar a população que estava sofrendo com a crise sanitária, né, com a crise do Covid-19. Então, mas quando a gente olha a pesquisa Doação Brasil, a gente vê uma queda das doações frente a 2015, né, de valores que passaram de cerca de 14 bi para 10 bi. Aí você fala assim, poxa, diminuiu. Tem um perfil ali que também ele vai um pouco se alterando para uma doação um pouco mais que vinha de populações mais de classes sociais, menos abastada para mais abastada, valor de ticket. O perfil ainda é muita mulher, meia-idade, mas tem essa característica mesmo que é quando, e isso é uma constante em vários países, que é quando a pessoa ela tem mais disponibilidade de recurso para doação e talvez o engajamento e a propensão para a execução disso. E aí varia também conforme a causa, né? Tem determinadas causas que pegam determinadas faixa etária da população, ou até nível de escolaridade, e outras que pegam mais a população em geral. Então, tem determinadas características que vão variando mesmo. Então, acho que tem o doador, a gente pode. A tranquilidade de quem busca recurso e viabilizar iniciativas para o setor social no Brasil é que tem sempre um doador por uma causa, né? Você precisa só ter a forma certa de chegar para ele. Mas, enfim, Então, assim, eu acho que a gente tem diversos insumos que dão pistas. Então, a gente consegue um pouco levantar algumas hipóteses, mas é muito difícil você ser assertivo e falar assim: olha, mudou o perfil, ou o perfil é esse. Porque a gente tem esses recortes que dão pistas, mas eles acessam uma parcela da população ou da sociedade que se mobilizou, seja indivíduos. Mas que foram acessados por uma pesquisa que foi feita por telefone também, então a gente sabe que esse método de pesquisa ela traz também um recorte. A gente também, e a gente sabe que, por exemplo, dados do Censo GIF, eles pegam então os doadores, as empresas que estão mais institucionalizadas, e que sim, elas estão doando grande parte do recurso mesmo, porque foram doações muito expressivas, né? A gente teve a primeira doação bilionária no Brasil anunciada por uma empresa durante a pandemia. Então, assim, foram momentos bastante atípicos de emergência que trouxeram essa resposta, mas que ela acho que trouxe sim um aprendizado, tanto de maior maturidade para o campo, em termos da doação, mas que também trouxe uma maior familiaridade para a sociedade com o ato de doação. Eu acho que isso a gente pode afirmar sim.
Sensacional, Márcia, porque o que você está falando eu acho que conecta muito com o ponto seguinte que eu queria trazer para a nossa conversa, que talvez seja o ponto central aqui da gente conversar, porque o que você está falando é a gente não tem ainda dados suficientes muitas vezes para conseguir construir até uma curva histórica, né, desse desenvolvimento da doação no Brasil, né? Então ainda é um contexto bastante nebuloso, né? E eu acho que isso até faz uma conexão muito grande com esse documento de diretrizes por um Brasil mais doador, que eu tive acesso, inclusive, esses últimos dias. Você mandou para mim um link, vou deixar aqui disponível para as pessoas também visitarem, porque eu achei sensacional as informações que a gente tem aqui. Então, meio que acaba sendo até uma resposta para dar uma materialidade para dados importantes desse contexto de doação. Queria saber de você, Márcia, como é que surgiu então esse documento, né? Foi pensando especificamente nisso, nessa nossa deficiência, por assim dizer, de dados até o presente momento, enfim. Diz aí pra gente qual que foi o objetivo desse trabalho.
Falar um pouquinho do Movimento para uma Cultura de Doação, que é no âmbito onde surgiu esse documento de diretrizes para o fomento da cultura de doação no Brasil e para ter um país mais doador, né? O movimento é um grupo que surgiu em 2013, formado de pessoas. Algumas pessoas estão lá pelo interesse pessoal, algumas pessoas estão lá por até interesses da própria instituição que atua, né? Por estar em uma dessas facetas aí da cultura de doação. Mas, enfim. E esse grupo, ele muito focado num processo de aprendizado coletivo, de troca de informação, muitas das discussões acontecem no WhatsApp, percebeu que precisava fazer um esforço, que a gente chamou de força-tarefa, para trocar e entender como é que o campo poderia avançar, né? Então, como podia ter um esforço coletivo onde a gente discutisse e debatesse para entender quais são as diretrizes e possíveis ações que cada um, dentro da nossa capacidade, seja de indivíduo, seja de organização, seja de empresa, de instituto ou fundação, pudesse fazer para fortalecer, então, a cultura de doação, fortalecer as doações do Brasil em si, a forma que essa doação é feita, né? Que ela vai fortalecer uma sociedade civil organizada e a gente vai ter, então, um país lá no final, né? O impacto final, um país melhor para todo mundo se viver com melhor qualidade de vida, dignidade e oportunidades. Bom, então foi desenhada uma força-tarefa, que foram encontros que foram feitos, que reuniu o grupo. Tem 240 membros, mas nessas forças-tarefas a gente trouxe cerca de 70 que participaram dessa construção. E aí, então, foi nesses debates, numa metodologia de cocriação, surgiram essas cinco diretrizes, que elas são bastante abrangentes, né? Elas trazem frentes de atuação. No documento você consegue ter acesso até com algumas recomendações mais práticas, mas elas respeitam muito também o que surgiu do grupo, né? Então, foram ideias que foram sendo trazidas para os membros que participaram dessas discussões. Nessas cinco diretrizes, acho que é importante falar um pouco delas para entender os aspectos que elas abordam. Vocês vão ver que são grandes avenidas, são caminhos bem abrangentes, mas que trabalha primeiro é uma educação, né? O educar para a cultura de doação. Então, entendendo que, como sendo um fenômeno social, e a gente falou muito aqui sobre a própria definição de cultura, que passa por normas e valores sociais, isso são questões que são transmitidas, né, no âmbito da família, no âmbito na escola, que são valores de cidadania, valores de empatia, de solidariedade, e que isso tudo pode ser exercitado desde pequenininho, até sendo provocado nas diferentes âmbitos onde a gente, né, atua na nossa vida como pessoa. Então, tem uma série aí de recomendações que trabalham esse âmbito do educar para a cultura de doação, do educar para valores que geram uma sociedade mais solidária e mais doadora. A segunda que a gente trabalha também é promover narrativas engajadoras, porque a doação, mais do que o entendimento, ela é um ato. Sem engajamento, esse ato não acontece, né? Se você não falar, né, não der oportunidade para a pessoa doar, ou então sensibilizá-la para a doação, entender o que que é esse processo, qual a diferença que vai ser feita, e até mesmo romper algumas barreiras que a gente tem culturais aqui no Brasil, de que às vezes a sociedade civil, o terceiro setor, as ONGs, elas tiveram momentos que foram bastante envolvidas em escândalo de corrupção, foram difamadas por governos anteriores. Então, assim, tem um trabalho de explicação mesmo do que é essa organização, o que é esse interesse público, né? O que são as causas e as temáticas que ela trabalha. Mas, enfim, ter narrativas em que a gente possa também falar sobre doação na nossa vida cotidiana e não fica restrito com aquele pudor que às vezes fala assim: ah, a doação é para ser feita, mas não é para falada. Não, a gente quer que isso se popularize mesmo e que você converse de doação ou para organização e para causa que você gosta de apoiar, da mesma forma que você fala do seu time de futebol. Então, essa é a ideia. Aí a gente tem uma terceira, que é criar um ambiente favorável para doação. E aí a gente está falando, então, mais de um arcabouço, por exemplo, jurídico, legal. Do setor. Por exemplo, o Brasil ainda é um dos poucos países que tem imposto sobre doação. É difícil de acreditar, mas tem o ITCMD, que é um imposto estadual, que ele abrange tanto as doações de interesse público como as de interesse privado, vamos dizer assim, herança, né, transferência de doação entre familiares, mas que é um imposto que incide, que é super burocrático, dá uma trabalheira para as organizações, e que, se nós estamos falando de uma cultura de doação, se o valor da doação é tão importante para nós como sociedade, você tem um imposto que taxa isso e desincentiva. Então, e é numa sociedade que, ao mesmo tempo, você tem alguns incentivos fiscais, né? Então, tudo isso é muito maluco. Acho que ou seja, levar essa discussão também para âmbitos de criação, né, dessa legislação que possa ajudar e incentivar, então, essa cultura de doação. Tem o quarto, que é o fortalecer as organizações da sociedade civil para esse processo que eu falei um pouco no começo, né, de buscar a doação, de gerenciar essa relação com o doador, de incentivar as doações e que elas possam ser mais efetivas, inclusive, na sua contribuição social. Então, também tem um aspecto de olhar as organizações que vivem e têm sua sustentabilidade, né, gerada pelas doações. E o quinto, que é o próprio ecossistema que promove a cultura de doação, que são essas organizações intermediárias, que a gente chama de infraestrutura, que estão atuando para fomentar a cultura de doação. Então, elas também são atores importantes, né? Por exemplo, quem produz pesquisa, quem produz dados, quem incentiva as pessoas a se engajarem com doação, quem aporta conhecimento técnico. O papel, por exemplo, de uma Fundação Dom Cabral nesse ecossistema, né, fazendo esse podcast, enfim, tem diversas. Na verdade, eu consigo ver esse podcast em diversas etapas das diretrizes aí, de promover uma cultura de doação. Então, enfim, é um documento bastante, como você disse, bastante interessante. Ele é muito legal para quem quer se aprofundar no tema. Ali tem várias informações, desde dados sobre a doação, explicando essas diretrizes, como ele foi construído, exemplos de quem são atores do campo, enfim. Então, acho que para quem quer iniciar ou se aprofundar nesse tema, é um documento bastante importante para se ler e estudar.
É, como eu disse, assim, um documento que traz alguns dados muito relevantes, muito interessantes e até uma explicação também, além, né, de você ouvir aqui a Márcia falando de cada uma das diretrizes, você vai encontrar também os atores-chave de cada uma das diretrizes no documento. Então, vale muito a pena. E recomendações de ações, né, para cada uma delas. Então, vale muito a pena ter acesso a esse documento. Vai estar na postagem aqui do nosso podcast, um link para você também poder ter acesso. Márcia, antes da gente finalizar a nossa conversa aqui, que nós já estamos chegando no fim do nosso tempo, queria muito saber, eu fico muito curioso até de poder conversar com pessoas como você e pensar como alguém chega a trabalhar na cultura da doação e seguir isso como carreira, né? Então, fico pensando como funciona, como é a vivência de uma pessoa que se interessa por esse tema, né? Que é um tema que, assim, de fato, existe um desprendimento social. Você poderia pensar em outras carreiras a seguir, mas a doação acaba sendo um trabalho que acaba sendo até central para uma carreira como a sua, né? Que você está envolvido em organizações. Tem isso no core, né, do seu papel social. Queria muito saber de você, né, o que que você, na sua visão, pelo menos na sua vivência, conecta pessoas a um trabalho que envolve a desenvolver a cultura de doação aqui no Brasil.
As pessoas que entraram nisso, com quem a gente conversa e dialoga, é muito mais do que um ofício, né? Tá ligado a propósito, a valores. Eu acho que para mim também foi assim. Posso falar um pouco da minha trajetória, assim, brevemente, que era. Eu sou formada em comunicação social, com habilidade em propaganda e marketing, trabalhava em empresa. Aí, por um destino da vida, eu acabei mudando de país, fui morar na Austrália. E lá, enquanto eu estava me adaptando a uma nova cultura, um novo país, eu comecei a fazer trabalho voluntário para a Cruz Vermelha da Austrália. E aí eu me encantei, com o fato de você poder exercer uma profissão com o conhecimento que eu tinha adquirido durante os meus estudos e na minha curta carreira profissional, porque na época eu era bem mais jovem, né? Mas que pudesse dedicar para promover uma causa, né? E para uma instituição que é a Cruz Vermelha, que tem valores humanitários tão fortes, né? Ajudando nas emergências, instituidora, né? Criadora, que ajudou a facilitar os limites da guerra, leis humanitárias internacionais tão importantes e relevantes para a garantia da dignidade do ser humano, ponto, né? Aquela coisa bem essencial e bem vital. Então, eu me encantei. Então, foi uma comunhão de realização profissional com crenças, né, e valores, que eu queria perseguir para a vida, ou seja, propósito mesmo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim: então é isso que eu quero continuar fazendo, né? E aí, eu tive a felicidade de encontrar pessoas, busquei formação também no tema, de gestão de organizações, depois fiz gestão de política pública, enfim, diversos eventos, cursos dos mais diferentes espectros, desde o lado doador de recurso, desde o lado captador de recurso, enfim, para entender essa dinâmica como um todo. Atuei por muito tempo no IDES, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, e depois também como voluntária, né, entrei para a BCR, entrei na associação do meu bairro, onde também tenho uma década aí de contribuição, mas ajudando na reforma dessa coisa tão simples quanto a reforma de um parquinho da vizinhança, que precisava a união do setor público com o privado para poder transformar essas micro-realidades, né? Então, assim, é algo que você vai exercitando em diferentes aspectos, né? Você se identifica, e as pessoas que eu encontrei nessa jornada também, é por isso, normalmente elas têm uma formação que às vezes administração, engenharia, ou teve uma carreira, mas que em um determinado momento, ou sempre teve isso como um valor, seja familiar, engajamento via igreja, engajamento via comunidade, ou os pais tinham muito isso como um valor da família, né? E que daí, enfim, decide então dedicar isso para além só de algo que se faz voluntariamente num espaço para além da profissão, mas também deseja colocar isso no centro, né? E assim transforma então seu saber e seu conhecimento, que às vezes estava sendo utilizado ou na academia ou no setor privado, em empresas, para trabalhar por uma causa social, por um projeto, numa fundação, num instituto, numa ONG, enfim. Então, eu acho que esse é o lado bom do nosso setor, né? Realmente a gente vê pessoas que conseguem, na sua prática profissional, exercitar as suas crenças, né? E no que acredita, esse alinhamento com o propósito. Então, eu diria que eu sou privilegiada de trabalhar com pares que são muito felizes e realizados em o que a gente gosta de fazer. O desafio é enorme. A gente não deixa de ficar, às vezes, frustrado e com aquela sensação de que a gente está aqui, nossa, patinando. Mas é sempre com muita vontade, com muita esperança de realmente conseguir ter um Brasil mais doador.
Excelente, Márcia, muito obrigado aqui pela conversa aqui na nossa série Cultura da Doação. Eu desejo muitos bons trabalhos e bons resultados nesse trabalho da Cultura da Doação. Tenho conhecido um pouco mais a cada programa gravado, né, que converso com mais pessoas que estão inseridas dentro desse contexto, e sei que o trabalho é enorme, os desafios são muitos, mas obviamente que com a ajuda, com pequenas ajudas como até esse podcast mesmo, acho que a gente pode levar o assunto ainda a mais pessoas. Para conhecerem, para se interessarem, para doarem, para entenderem um pouco mais essa cultura doadora. Então, agradeço demais seu tempo e muitos bons trabalhos para vocês.
Obrigada, Tomás. Eu que agradeço o espaço para falar de um assunto que nos é tão caro, e convido a todos os ouvintes aí a conhecer mais do tema, mas mais que isso, praticar a doação. Então, hoje mesmo, escolham uma organização e façam a sua doação, não importa o valor que seja, mas se engaje para um Brasil mais doador e para um Brasil melhor.
Este podcast é uma produção do FDC Transforma, bolsas de estudo para impulsionar a inclusão. Conheça mais em fundodebolsas.fdc.org.br.